Está no ar o Repórter Nacional. Jornalismo pautado pelo interesse público, para você ficar bem informado. Notícia, cidadania, educação. Repórter Nacional.
Olá, bom dia. Agora são 7:30 da manhã. Um ótimo dia para você sintonizado na Rádio Nacional em Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, Amazônia, Alto Solimões, São Luís e Recife. Também para você que nos acompanha em todo o Brasil, junto às emissoras parceiras da nossa Rede Nacional de Comunicação Pública. Eu sou Dilson Santa Fé. Hoje é terça-feira, 5 de agosto de 2025. Vamos aos destaques do dia. Ministro Alexandre de Moraes decreta prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro. Defesa alega ter sido pega de surpresa e diz que vai recorrer da decisão. Brasil cria mais de 1.200.000 empregos no primeiro semestre deste ano. O governo federal vai lançar programa para acolhimento de brasileiros repatriados em situação de vulnerabilidade. João Pessoa completa 440 anos com homenagens, shows e celebrações para todos os públicos. O Repórter Nacional é produzido pela equipe de rádio jornalismo da EBC.
Repórter Nacional.
E a gente começa essa edição falando sobre a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro, decretada nesta segunda-feira pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes. Moraes também determinou busca e apreensão de todos os celulares em posse do ex-presidente em sua residência em Brasília. E Gésio Passos traz os detalhes.
A Polícia Federal já cumpriu a decisão na casa de Bolsonaro. A medida foi determinada após descumprimento de cautelar que impedia Bolsonaro de usar redes sociais direta ou indiretamente. Em 21 de junho, o ministro Alexandre de Moraes havia reiterado que transmissões, retransmissões ou veiculação de áudios e vídeos do ex-presidente não poderiam ser transmitidos em redes sociais de terceiros, como forma de burlar a medida cautelar do STF. Moraes destacou que neste domingo, de forma ilícita, Jair Bolsonaro se dirigiu a manifestantes reunidos no Rio de Janeiro, tentando coagir o STF e obstruir a justiça, a partir de um telefonema de seu filho, o senador Flávio Bolsonaro, que publicou o vídeo nas redes sociais. No mesmo dia, Flávio Bolsonaro apagou o vídeo como forma de omitir o descumprimento de cautelar, segundo Alexandre de Moraes. Frente ao reiterado descumprimento das medidas cautelares impostas, Moraes então decretou prisão domiciliar de Bolsonaro e também a proibição de visitas, salvo seus advogados. Seus visitantes ficam proibidos de utilizar celulares, tirar fotos e gravar imagens com o ex-presidente. Alexandre de Moraes ainda decretou a proibição do uso de telefone celular e também manteve a proibição de uso de redes sociais por Bolsonaro, além de manter a proibição de contato com embaixadores e diplomatas de outros países e com os demais réus investigados da ação penal sobre o golpe de Estado. Lembrando que essas medidas cautelares foram determinadas no inquérito no qual o deputado federal Eduardo Bolsonaro, outro filho do ex-presidente, é investigado pela sua atuação junto ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para promover medidas de retaliação contra a economia brasileira e ministros do Supremo. Em março deste ano, Eduardo pediu licença do mandato parlamentar e foi morar nos Estados Unidos sob alegação de perseguição política. Da Rádio Nacional em Brasília, Gésio Passos.
E vários políticos reagiram à prisão domiciliar de Bolsonaro. Renato Ribeiro está aqui no estúdio com a gente e tem as repercussões. É com você, Renato, bom dia.
Primeiro, Dilson, bom dia. A gente começa com a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro, que afirmou que foi surpreendida com a decretação de prisão domiciliar e que a fala em manifestação não pode ser compreendida como descumprimento de medida cautelar, nem como ato criminoso. O ex-presidente teve a prisão domiciliar decretada ontem pelo ministro Alexandre de Moraes, e essa decisão foi condenada pelo governo do presidente Donald Trump. O Escritório para Assuntos do Hemisfério Ocidental dos Estados Unidos diz que Moraes é um violador dos direitos humanos e que usa as instituições brasileiras para silenciar Bolsonaro e ameaçar a democracia. O Departamento de Estado afirmou ainda que os Estados Unidos vão responsabilizar todos aqueles que colaborem com a decisão de Alexandre de Moraes. E teve também reação dos filhos do ex-presidente. Para o senador Flávio Bolsonaro, a decisão é uma injustiça, o momento atual é de ditadura e uma perseguição e vingança de Moraes contra Bolsonaro. E, segundo o deputado federal Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos, foi uma prisão sem crime, sem provas e sem julgamento. Dilson.
Bem, e os governadores aliados também reagiram?
Sim. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, classificou a prisão como um absurdo. Segundo ele, Bolsonaro foi julgado e condenado muito antes de tudo isso começar, em uma tentativa de golpe que não aconteceu, um crime que não existiu e acusações que ninguém consegue provar. Cláudio Castro, do Rio de Janeiro, diz que Bolsonaro sempre esteve à disposição da justiça e que não dá para tratar um ex-presidente desta forma. Uma medida extrema que acirra tensões políticas e aprofunda divisões em um país que precisa de equilíbrio e serenidade. O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, não gostou da ideia de um ex-presidente não poder se manifestar, menos ainda de vê-lo preso, por isso, antes ainda de ser julgado pelo órgão colegiado do STF. Para Romeu Zema, de Minas Gerais, a prisão representa mais um capítulo sombrio na história de perseguição política do STF. E o presidente do PL, partido de Bolsonaro, Valdemar Costa Neto, afirmou que a ordem de prisão apenas acirra os ânimos e passa cada vez mais um sentimento de exagero no curso do inquérito, mesmo antes de qualquer condenação. Gilson.
Ok, muito obrigado pelas informações, Renato. Agora, 7h36. Conselho de Ministros da Camex aprova consulta ao OMC sobre o tarifaço. A informação é do vice-presidente Geraldo Alckmin. A concessão de crédito e o aumento das compras governamentais estão entre as opções que podem ser adotadas pelo plano de contingência do governo federal para os setores mais afetados pelas tarifas impostas pelos Estados Unidos. E Pedro Lacerda tem mais detalhes sobre o assunto.
O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, informou nesta segunda-feira que o plano de contingência que o governo federal está preparando para ajudar os setores da economia afetados pelo tarifaço dos Estados Unidos pode incluir a concessão de crédito às empresas e o aumento das compras governamentais. Alckmin anunciou também que o Conselho de Ministros da Camex, a Câmara de Comércio Exterior, aprovou a abertura de uma consulta formal à OMC, a Organização Mundial do Comércio, contra os Estados Unidos. A medida é uma etapa anterior à eventual abertura do mecanismo de julgamento dentro da organização.
O Conselho de Ministros da Camex aprovou o Brasil entrar com a consulta na OMC. Aí o presidente Lula agora vai decidir como fazê-lo. Então, não, nós estamos desde março negociando com os Estados Unidos. Claro que
a ação é uma resposta à decisão do presidente Donald Trump de impor tarifas de 50% sobre produtos brasileiros importados pelos Estados Unidos. Alckmin destacou que cabe ao presidente Lula decidir se recorrerá ou não ao órgão internacional. O vice-presidente informou que a Apex Brasil, a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, vai focar os esforços para abrir novos mercados aos setores afetados.
Nós temos possibilidade muito boa com União Europeia e Reino Unido, porque lá atrás houve bloqueio por questão sanitária que pode ser superada. Então, buscar novos mercados e, a partir de hoje, começa a vigorar o Acredita Exportação, que é um reintegra de transição. Então, a partir de hoje, as pequenas empresas que exportarem vão ter de volta 3% do valor exportado.
O Ministério das Relações Exteriores pretende argumentar na OMC que o tarifaço de Donald Trump contra o Brasil representa sério risco à arquitetura internacional de comércio e descumpre obrigações dos Estados Unidos com os acordos da entidade, além de carecer de fundamentos técnicos. Da Rádio Nacional em Brasília, Pedro Lacerda.
Os minerais críticos e as terras raras podem entrar nas negociações tarifárias com os Estados Unidos, segundo afirmou nesta segunda-feira o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Ele disse que um acordo sobre os dois temas pode ser assinado com o governo estadunidense. Atualmente, os minerais críticos como lítio e nióbio são usados para a produção de baterias elétricas e em processadores de inteligência artificial. Desde maio, o governo discute o novo marco regulatório para a IA e data centers, que são centros de processamento de dados. Em relação ao plano de contingência para ajudar setores afetados pelo tarifaço do governo Trump, Haddad afirmou que as medidas estão prontas e devem ser anunciadas até quarta-feira, mesma data marcada para as tarifas entrarem em vigor. Haddad disse ainda que há possibilidade de outros produtos serem incluídos na lista de exceções dos Estados Unidos até quarta-feira. E o governo brasileiro continua negociando com os norte-americanos. O Brasil fechou o primeiro semestre do ano com saldo positivo na criação de empregos com carteira assinada. Todos os setores, principalmente o de serviços, registraram crescimento. Os números são do CAGED, o relatório do Ministério do Trabalho e Emprego. Vamos conferir com o repórter Samuel Gauri.
O Brasil criou 1.222.591 empregos com carteira assinada no primeiro semestre de 2025, uma queda de 6,8% em relação ao mesmo período do ano passado. A informação foi divulgada nesta segunda-feira pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Apesar da queda ante 2024, todos os setores da economia tiveram saldo positivo de contratações e o de serviços ficou com mais da metade dos empregos criados. Na sequência, vem indústria, com quase 19% das vagas, construção civil, agropecuária e comércio, este com 7,5% das carteiras assinadas. Segundo o governo, São Paulo liderou a geração de empregos no semestre, seguido por Minas Gerais e Paraná. E o mês de junho deste ano registrou saldo positivo de vagas formais. Foram 166.621, mais 8,7% ante maio, mas 19,2% menor em relação a junho de 2024. No mês, todos os cinco principais setores da economia tiveram resultado positivo e serviços se destacou por abocanhar mais de 45% das vagas formais. E 26 das 27 unidades federativas, o salário médio de quem começou um novo emprego em junho foi de R$ 2.278. Segundo o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, o aumento das tarifas impostas pelos norte-americanos aos produtos importados do Brasil está em discussão no governo e que é preciso tranquilidade neste momento quando se fala em impactos sobre os empregos aqui no país.
Nós estamos antecipando a análise técnica por parte das áreas técnicas do governo para avaliar eventuais necessidades em caso dos segmentos que forem consolidados com o aumento de tarifa do que é necessário fazer.
Com o resultado registrado em junho, o Brasil chega a quase 48 milhões e 420 mil postos formais de trabalho. Da Rádio Nacional em Brasília, Oussama El Gauri.
E no destaque internacional, Israel que permitiu a entrada de mercadorias em Gaza. Assunto para a Maria Paula Carvalho, que está nos estúdios da Rádio França Internacional em Paris e conversa com a gente agora. Vamos lá, Maria Paula, um bom dia, seja bem-vinda.
Bom dia, Dilson e todos os ouvintes. Israel reautorizou, então, essa entrada parcial de mercadorias para o setor privado em Gaza, permitindo, de certa forma, o início de uma reativação da economia no enclave palestino sitiado e ameaçado pela fome. Esse anúncio, que tem como objetivo reduzir a dependência da ajuda humanitária, foi feito hoje pelo Ministério da Defesa israelense, que aprovou um número limitado de comerciantes locais. Eles são sujeitos a diversos critérios e a uma rigorosa verificação de segurança. Inicialmente, esse pagamento das mercadorias será feito apenas por transferência bancária. Os produtos aprovados incluem alimentos, como frutas e verduras e alguns itens de higiene. O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, deve convocar hoje o seu gabinete de segurança para lançar uma nova fase da guerra em Gaza. E diante da possibilidade de o governo israelense decidir ocupar integralmente o território palestino, o chefe do Estado-Maior do Exército, inclusive, cancelou uma viagem que faria aos Estados Unidos. Eyal Zamir, é o nome dele, é a principal voz de oposição hoje a esse plano, que apesar de ter grande repercussão, não foi aprovado de forma oficial aí pelo gabinete de ministros. O que se teve é que esse novo projeto de tomada integral do território palestino coloque em risco mais ainda a situação dos reféns israelenses e também dos soldados. Essa é a preocupação do Fórum dos Familiares dos Reféns Israelenses. As famílias dizem que eles vão pagar com as próprias vidas. O Hamas também já falou sobre isso, disse que as ameaças de Israel são repetitivas, são inúteis e que não tem influência nenhuma nas decisões do grupo. Nesse momento, o exército israelense já controla 75% da faixa de Gaza. Após a divulgação pelo grupo islâmico Hamas daqueles vídeos de dois reféns israelenses famintos, o primeiro-ministro, então, Benjamin Netanyahu, disse que o Hamas não tem interesse real em um acordo. Aliás, foram essas imagens que provocaram a convocação de uma reunião extraordinária no Conselho de Segurança da ONU em Nova York para esta terça-feira. Apenas Estados Unidos e Panamá aprovaram a convocação dessa reunião. Maria Paula Carvalho, da Rádio França Internacional, para a Rádio Nacional.
Agora, 15 para as 8. Você já ouviu aqui no Repórter Nacional que o ex-presidente Jair Bolsonaro já está cumprindo a prisão domiciliar. A defesa afirmou que vai recorrer da decisão. E você ainda vai ouvir que o governo federal vai lançar programa para acolhimento de brasileiros repatriados em situação de vulnerabilidade.
Repórter Nacional.
Começou nesta segunda-feira a primeira Conferência Nacional das Mulheres Indígenas. Políticas públicas com foco nas mulheres originárias serão debatidas nos próximos dias. As demandas e propostas das mulheres indígenas serão encaminhadas ao governo federal. Pedro Lacerda está de volta com as informações.
Sônia Guajajara, ministra dos Povos Indígenas, destacou que a luta das mulheres originárias no Brasil não começou agora e que nunca mais vai ser permitido o assassinato, o estupro e a violência contra as mulheres indígenas.
Nós nunca mais vamos permitir silenciar as nossas vozes. Temos a nossa importância no lugar que ocupamos. Cada uma de nós.
Com o tema Mulheres Guardiãs do Planeta pela Cura da Terra, o evento tem a expectativa de reunir nos próximos dois dias cerca de 5 mil mulheres indígenas dos 6 biomas brasileiros. A conferência é coordenada pelo Ministério dos Povos Indígenas e pelo Ministério das Mulheres, com o apoio da Articulação Nacional das Mulheres Indígenas Guerreiras da Ancestralidade. Durante a cerimônia de abertura, o presidente da Fundação Nacional dos Povos Indígenas, a FUNAI, Joênia Wapichana, reforçou a necessidade de fortalecer o coletivo das mulheres com a inclusão dos recursos no orçamento do órgão para o plano plurianual que vai até 2027. As ministras do Meio Ambiente e Mudança Climática, Marina Silva, e das Mulheres, Márcia Lopes, também participaram da abertura do evento. Nos próximos dias, os debates serão divididos em cinco eixos temáticos: direito e gestão territorial, emergência climática, políticas públicas e violência de gênero, saúde e, por último, educação e transmissão de saberes ancestrais para o bem viver. No encerramento da conferência, está prevista a entrega de um pacote de políticas públicas com foco nas mulheres indígenas. Da Rádio Nacional em Brasília, Pedro Lacerda.
Governo lança rede de proteção a brasileiros vulneráveis repatriados ao país. Cristiane Ribeiro traz os detalhes da campanha Aqui é Brasil. É com você, Cris. Bom dia.
Bom dia, Dilson. Bom dia aos nossos ouvintes. Dilson, os brasileiros repatriados em situação de vulnerabilidade vão ser acolhidos pelo governo federal e receberão atendimento psicossocial e assistência à saúde. A iniciativa, batizada de Aqui é Brasil, vai ser lançada amanhã, quarta-feira, em solenidade em Brasília e ficará a cargo do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania. A ministra Macaé Evaristo disse em uma rede social que o objetivo é assegurar dignidade e cidadania aos repatriados, com oportunidades de emprego, moradia digna, saúde e outras garantias que só o CPF proporciona. Isso numa referência ao reconhecimento pelo Estado da cidadania dessas pessoas. Esses brasileiros vão receber ainda abrigo, alimentação, transporte e regularização de documentos, desde o desembarque até a reintegração. Desde fevereiro, o Brasil recebeu mais de 1.200 repatriados em operações organizadas pelo governo federal, com foco no retorno seguro de brasileiros em situação de vulnerabilidade no exterior, principalmente dos Estados Unidos. É com você, Dilson.
Ok, muito obrigado pelas informações, Cris. Capoeira, samba de roda, frevo, carimbó e o choro são exemplos de patrimônios culturais e materiais do Brasil. Já os centros históricos e a cidade de Brasília representam parte do nosso patrimônio material. Agosto é o mês do patrimônio e o IFAM, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, promove uma série de ações em todo o país. Esse é o assunto da entrevista de Daiana Vitor.
O mês de agosto é dedicado ao patrimônio cultural brasileiro. A data principal, 17 de agosto, celebra o nascimento de Rodrigo Melo Franco de Andrade, responsável por fundar o IFAM em 1937 e dirigir a instituição por 3 décadas. E neste ano, ouvintes, o tema do mês do patrimônio é Participação Social, Territórios e Sustentabilidade. E ao longo do mês, estão previstas atividades em diversas regiões do país. E para falar sobre a programação e a importância desse tema, a gente conversa agora por telefone com o presidente do IFAM, Leandro Graz. Bom dia, Leandro. Obrigada por conversar aqui com a Rádio Nacional.
Bom dia, Daiane. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Nacional. É um prazer poder conversar com vocês.
Presidente, para começar, o que é exatamente o patrimônio cultural? Quais são os principais patrimônios reconhecidos hoje aqui no Brasil?
Patrimônio cultural é aquilo que explica, é aquilo que ilustra, é aquilo que diz sobre o que nós somos enquanto um povo, enquanto uma cultura. Então, o patrimônio são as nossas referências culturais, são os símbolos, os saberes, as tradições e os lugares, aquilo que é único, que tem a ver com a nossa identidade como povo, como sociedade. E aí nós temos alguns bens, alguns patrimônios que são mais emblemáticos. Por exemplo, os centros históricos, como o de Salvador, de Olinda, de Recife, de Ouro Preto, de Diamantina, como Brasília também, que é um conjunto urbano tombado. Temos também os bens imateriais, que são bastante tradicionais e associados ao nosso país, como a capoeira, samba de roda, nós temos o forró, nós temos o carimbó, recentemente o choro, reconhecido como patrimônio imaterial.
E Leandro, quais vão ser os principais eventos deste ano no mês do patrimônio?
O IFAM é uma instituição que está presente nos 26 estados e no Distrito Federal e em todas as nossas superintendências, em todas as nossas casas do patrimônio, haverá encontros, formações sobre esse tema da participação social dos territórios e da sustentabilidade. Então teremos, por exemplo, no Rio de Janeiro, lá na nossa superintendência, debates importantes sobre o carnaval, teremos em Belém do Pará também atividades importantes sobre a relação entre meio ambiente e cultura, e também em preparação à COP30, teremos atividades em Brasília e em todo o país.
E quem quiser saber, o ouvinte, ele tem um site que ele pode acessar os eventos?
Tanto nas redes sociais do IFAM, no nosso Instagram, como também no Facebook e no Twitter, nós vamos divulgar essas atividades, e no site oficial do IFAM, ifam.gov.br, também nós temos lá toda a programação por estado, para que você aí na sua região possa participar conosco.
Leandro, você acabou de falar aqui pra gente que o tema deste ano é a participação social, territórios e sustentabilidade. A ideia é estimular mais engajamento da sociedade na preservação do nosso patrimônio, é isso, Leandro?
É exatamente isso. Nós acreditamos que a primeira parte importante da preservação do patrimônio é a conexão das pessoas com esses bens culturais. Ninguém preserva aquilo que não conhece. Então é fundamental nós termos a formação, a educação e a participação. Então na medida que as pessoas participam, na medida que elas se envolvem, elas têm mais acesso às informações e ao conhecimento, se comprometem mais também com a preservação. E os territórios dizem respeito aonde a vida acontece. Onde está o patrimônio cultural? Está no território. O patrimônio está ali, onde as pessoas vivem, onde elas se relacionam. Então é importante a gente fazer todo mundo compreender que onde há vida, onde há sociedade, há patrimônio cultural. Patrimônio não é só aquilo que o IPHAN tomba, não é só aquilo que é registrado. Às vezes, os espaços, lugares de memória, alguns saberes que são muito locais também precisam ser cuidados e preservados como patrimônio cultural. E colocando a sustentabilidade nesse tripé, porque não estamos falando aqui só da sustentabilidade ambiental. Preservar é um ato de sustentabilidade. A gente consegue cuidar daquilo que é nosso, daqui muitos anos e futuras gerações terão a mesma oportunidade de se relacionar, de conviver e de contemplar aquilo que é o nosso patrimônio cultural brasileiro.
Leandro, muito obrigada pelas explicações aqui sobre o mês do patrimônio.
Eu que agradeço, uma grande oportunidade de a gente poder falar do mês do patrimônio e falar também como cada um que está nos ouvindo agora pode participar.
A gente acabou de falar com o presidente do IPHAN, Leandro Graz, sobre as ações do mês do patrimônio 2025.
Mais de 6 milhões de pessoas enfrentam quadros severos de deficiência visual, alguns inclusive com cegueira irreversível. Muitos desses casos poderiam ser tratados ou até mesmo evitados por meio do diagnóstico precoce. Reportagem de Fernando Lima, da Rádio FM de Fortaleza, ou emissora da Rede Nacional de Comunicação Pública.
Segundo o Conselho Brasileiro de Oftalmologia, até 90% dos casos de deficiência visual são tratáveis ou poderiam ser prevenidos com diagnóstico precoce. A prevenção começa logo após o nascimento, como explica o oftalmologista Dr. Fábio Bernardes.
Bom, o primeiro exame que o recém-nascido tem que realizar nos olhos é o teste do olhinho. Esse exame pode ser realizado pelo próprio pediatra antes ainda da alta hospitalar. Ou seja, o oftalmologista só vai avaliar esse neném depois da alta hospitalar. E aí a Sociedade Brasileira de Pediatria coloca a idade de aproximadamente 6 meses para essa avaliação. Um neném prematuro, por exemplo, esse sim, tem que ter a avaliação do oftalmologista ainda antes da alta hospitalar para a avaliação do fundo do olho.
O uso excessivo de telas por crianças também é um ponto de alerta. Embora não cause danos permanentes, a prática tem sido associada ao aumento da incidência de miopia. A recomendação médica é limitar o tempo de tela, especialmente nos primeiros anos de vida. Na fase adulta, uma das principais causas de cegueira, responsável por metade dos casos registrados, é a catarata, uma condição que afeta o cristalino do olho, como explica o Dr. Fábio.
O nosso olho nasce com uma lente dentro dele. Essa lente se chama cristalino. Com o passar da idade, essa lente transparente chamada cristalino começa a perder a transparência. E isso faz com que a gente não enxergue direito através dela. Quando isso acontece, a gente começa a chamar a nossa lente de catarata.
Para a prevenção, recomenda-se consultas oftalmológicas regulares, alimentação equilibrada, controle de doenças crônicas e o abandono de hábitos, como o tabagismo. A frequência das consultas varia com a idade e fatores de risco, mas o acompanhamento médico é a forma mais segura de preservar a saúde da visão ao longo da vida.
Essa foi a reportagem de Fernando Lima, da Rádio FM de Fortaleza.
Esportes. No encerramento da 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Santos, com 2 gols de Neymar, venceu o Juventude por 3-1 no estádio do Morumbis, na capital paulistana. Com o resultado, o Peixe deixou a zona de rebaixamento. No final do jogo, Neymar conversou com a imprensa e falou sobre a atuação do Santos.
Eu acho que você tem que pensar nos dois. Obviamente que ganhar é importante, né? Pontuar é importante, ainda mais em casa é ganhar os 3 pontos. Mas sobre a atuação, não. Acho que foi o que eu falei, né? Eu falei até com meus companheiros. A gente fez um bom jogo, mas não foi um dos melhores. Então a gente está feliz com a vitória, está feliz com os 3 pontos, mas não estamos no nosso 100%. Então a gente tem que olhar os erros, olhar o que a gente pode melhorar e buscar ser um melhor time.
É sempre especial jogar aqui no Morumbi com a camisa do Santos, né? Sempre me senti bem, sempre fiz gols, a maioria das vezes saí vitorioso. Então, mais um dia que aconteceu isso e eu fico feliz. Obviamente que remete a memórias passadas. E a gente fica feliz com isso, né? É aproveitar o momento. Estamos felizes com a vitória e continuar crescendo no campeonato.
Pela Série B do Brasileirão, Atlético e Atlético Goianiense empataram em 1-1. Já o Cuiabá venceu Volta Redonda por 2-0. Da Rádio Nacional em Brasília, Bruno Mendes.
E a paraibana João Pessoa está de aniversário, sabe quantos anos? 440. Repórter Madison Euler.
Somos a porta do sol, deste país tropical. Somos a mata verde, a esperança. Somos o sol do extremo.
A cidade de João Pessoa, na Paraíba, completa nesta terça-feira 440 anos de fundação. As celebrações oficiais, iniciadas no último dia 27 de julho, terão seus pontos altos neste 5 de agosto nos segmentos cultural e religioso, com direito a um parabéns para você, reunindo milhares de pessoas na faixa litorânea da capital paraibana. O encerramento das celebrações está marcado para acontecer no Polo Busto de Tamandaré, em um palco montado na orla da Praia de Cabo Branco, que vai receber o show do cantor e compositor Roberto Carlos a partir das 8 da noite. No segmento religioso, a data também celebra a padroeira da cidade, Nossa Senhora das Neves. A partir das 4 da tarde, está prevista a missa de encerramento dos festejos em homenagem à santa na Catedral Basílica de Nossa Senhora das Neves, localizada no centro histórico da capital. Em seguida, milhares de devotos seguem em procissão, que existe há mais de 4 séculos, pelas ruas do centro de João Pessoa. Com sonoplastia de Jailton Sodré, da Rádio Nacional em São Luís, Madison Euler.
E o Repórter Nacional fica por aqui. Um forte abraço, até amanhã.
Jornalismo pautado pelo interesse público. Notícia, cidadania, educação. Repórter Nacional.